CBN Política. CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Bom dia, Marcelo. Ótima terça-feira a você.
Bom dia, Ricardo Silveira. Ótima terça. Bom dia, companheiro Gilson, companheiros que... ouvintes, amigos que nos acompanham pela CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela preferência. Ricardo, nesse momento, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná está debruçada, debatendo aí um pedido que, na verdade, veio, chegou à casa em forma de projeto de lei de autoria do governo do Estado, pedindo, orientando aí que haja a prorrogação do mandato dos atuais diretores das escolas públicas. De acordo com o governador Ratinho Júnior, o objetivo, o argumento dele no bojo da sua mensagem, é de que foi um ano atípico, em decorrência da paralisação das atividades provocadas pelos servidores, em descompasso, logicamente, com a não reposição salarial, aquela batalha envolvendo servidores e o próprio Estado, nos meses de junho e julho, atrapalhou o calendário, e ele quer fazer um ajuste, agora em definitiva, para que se comece 2020 justinho, rodando bem. Consenso aí, a roda gire de maneira como deve ser. E também ele disse que houveram conflitos entre o calendário da consulta eleitoral e a reposição das atividades pedagógicas. E termina Ratinho Júnior na sua fala, mais precisamente na sua escrita, nesse projeto de lei que está encaminhado, que houveram também os trâmites burocráticos no curso, durante a votação do fim da licença-prêmio, que consumiu bastante tempo da Assembleia Legislativa e, consequentemente, mobilizou as categorias, tirando alguns educadores da sala de aula, que prejudicou ainda um pouco mais o calendário escolar. Mas, enfim, segundo o Ratinho, os atuais diretores estão indo muito bem, é um ano bom para o Estado do Paraná no quesito educacional. Ele não vê nenhum motivo e não desabona em qualquer momento os professores que se portaram, cumpriram tudo que foi acordado perante seus sindicatos, seus representantes, e ele quer justamente isso através desse plano, desse projeto de lei que tramite em urgência agora, nesse momento, na CCJ, lá na Assembleia. Então, portanto, fechar o ano em passo com os educadores, com os professores. O debate deverá terminar a qualquer momento e à tarde, Ricardo, poderemos ter uma posição dos deputados em relação se são favoráveis ou não, se é constitucional esse projeto de lei encaminhado pelo governador. Foram convocados os representantes das categorias, entre eles a PP Sindicato, que é a mais forte, para saber se são favoráveis ou não, e os próprios diretores de escolas terão vez para participar dessa discussão que acontece nesse instante lá na Assembleia. E também repercute, Ricardo, não só no Paraná, mas em escala nacional. Aliás, os grandes jornais de circulação, por exemplo, o Estadão, está dando destaque, a Folha, o Valor Econômico, também tive a oportunidade de ler aí na Gazeta do Povo, nos principais blogs, nos articulistas políticos, comentaristas, de que os senadores do Estado do Paraná, Álvaro Dias e Eurovício Guimarães do Podemos, estão entre aquele grupo de parlamentares, na verdade eles lideram esse pelotão, que estão apresentando em conjunto uma proposta de emenda à Constituição que visa reduzir o número de deputados e senadores. E não é só isso. Baixando-se dos atuais 81 senadores para 54, e no caso da Câmara Federal, dos 513 deputados federais para 342, também haveria uma redução nas assembleias legislativas, ou seja, deputados estaduais, e, consequentemente, nas câmaras municipais. Para que o amigo ouvinte tenha uma ideia, existem municípios, tomando-se aqui como exemplo o nosso estado, que não teríamos mais do que 5 vereadores, Ricardo. Seria, segundo os senadores que estão propondo a ideia, e os demais colegas aí em escala nacional, uma economia brutal aos cofres públicos, e também haveria mais, digamos, espaço, mais tempo e uma composição melhor da arena de debates para as necessidades dos municípios, com essa redução dos parlamentares. Traria uma série de benefícios para a sociedade como um todo. E seria racional, principalmente para a Câmara, no caso do Senado, essa redução, e para a Câmara dos Deputados. Porque da forma como está, segundo Orio Visto e segundo Álvaro Dias, a coisa é uma sala de loucos, assim como definiram. Essa redução também, sobretudo, aí na ótica já dos articulistas, no Congresso, seria uma união dos senadores e deputados que estão descontentes com a política, com o atual quadro que se apresenta. Estão cansados, Ricardo, de ouvir discursos e mais discursos, fala, revezamento, troca na tribuna, revezamento de um e de outro, e deságua justamente naquilo. Quem manda, quem resolve, são meia dúzia, tanto na Câmara quanto lá no Senado da República. Quem tem vez e voz além do presidente são alguns líderes, e a coisa não mudou muita coisa, mesmo com a renovação. Vemos nas urnas o povo despachando para casa alguns dos antigos caciques, dos caciques políticos em especial, de algumas regiões e alguns estados lotados no Nordeste, que ditaram por muitos e muitos anos como a política deveria andar nesse país. Então, segundo Orio Visto e segundo Álvaro Dias, é preciso de que tenhamos essa nova maneira de o parlamento agir de maneira mais racional, onde o cidadão possa se sentir mais confortável, mais próximo dos seus representantes, que estariam em números menores, e eles propõem também um maior número de reuniões nas câmaras municipais. Uma vez por semana seria muito pouco nessas atividades que os vereadores exercem. É um sonho, é um projeto que está nascendo e que tem chances, grandes chances, de frutificar. Eles citam ainda também uma possível melhoria na representatividade, com a redução desses representantes que poderiam, por exemplo, Ricardo, formar com entidades representativas, tomando aqui, por exemplo, a União Vitória, CDLs, entidades filantrópicas, organizar reuniões mais ampliadas para debates e discussões. Chegar na Câmara com as propostas prontas e aí sim o cidadão teria voz e vez de maneira mais ativa. É uma ideia boa. Já recebeu adesão de outras assembleias legislativas de outros estados, pelo menos é uma meia dúzia. São Paulo, os senadores e deputados de São Paulo gostaram, dizem que comungam, assinam a PEC, e isso fica para o ano que vem. Vamos encaminhar junto as bancadas de pelo menos meia dúzia de estados, em especial esses que estão alinhados, os do Sul e do Sudoeste, encaminham a ideia e vão encampar para que a ideia venha no Senado e também na Câmara. Mas não ser fácil, não vai ser fácil. Mexer aí, Ricardo, numa gaiola com tanto pavão dentro, uma gaiola pequena e tantos pavões, não vai ser nada fácil, e cortar-se principalmente privilégios. Mas a ideia é boa, tomara que vingue. E passando para o lado catarinense, Ricardo, nós temos também na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, nesse momento, o governador, ex-governador do estado catarinense, Raimundo Colombo, prestando depoimento sobre a CPI da Ponte Hercílio Luz. Ponte Hercílio Luz, que teve os seus trabalhos retomados para que seja devolvida ao povo de Florianópolis, que é o cartão postal não só da capital dos catarinenses, do estado, e, por que não, do país, um dos grandes cartões postais desse Brasil. Esse movimento, então, tem justamente como isso agilizar-se, entender o porquê que as obras foram paralisadas por tanto tempo e, efetivamente, quanto foi gasto no governo passado aí de Raimundo Colombo até aonde as obras se encontram. Ponte Hercílio Luz, conforme salientei, que é o grande cartão postal de Florianópolis e de Santa Catarina, foi construída pelo governador Hercílio Luz, nos idos dos anos 20, e a preocupação, logicamente, é de que as coisas tomem outro rumo e as obras não sejam concluídas. Então a CPI foi formada para se saber a quantas anda, quanto foi gasto, quanto falta para se concluir e quanto a obra vai ser entregue definitivamente para o povo de Santa Catarina. E em paralelo, Ricardo, a Assembleia a Legislativa Catarinense, também na CCJ, está debatendo a questão do DETRAN catarinense. Existe, Ricardo, uma mobilização muito grande, baseada em princípios de isonomia, imparcialidade, segundo o próprio DETRAN, que escreveu hoje pela manhã em seu site, de que o credenciamento das clínicas médicas e psicológicas para a realização de exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, na renovação de carteira de motorista, por exemplo, autoescolas, aulas, práticas, enfim, como um todo, seja debatido de maneira mais aprofundada. O requerimento está tramitando na CCJ com maneira urgente, tem prioridade, e estão, além do DETRAN catarinense, envolvidas entidades. Além das próprias clínicas médicas e psicológicas, o governo catarinense está envolvido com os seus órgãos, como, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a própria Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina. E a Assembleia está comandando toda essa ação, cuja sessão será às 14 horas na CCJ e deverá estender-se ao plenário. Os profissionais interessados aí nesse credenciamento já foram ouvidos, já deram o seu palpite e também deverá ser uma sessão bastante movimentada essa hoje na CCJ lá em Santa Catarina. Então são assuntos polêmicos que ocorrem no Paraná e em Santa Catarina durante o dia de hoje. O mais é isso que temos, Ricardo, em curso. Forte abraço, segue você.